pudesse haver alguma intervenção pública posterior. Eu queria ainda referir um outro aspecto, que é aquela chamada, e que também é abordado no relatório, que é aquela conta escrow, a conta tutelada, que foi criada para garantia dos clientes no retalho. Há aqui um aspecto que é relevado no relatório, que é muito interessante. Estas contas tuteladas, em geral, e por definição, são criadas em bancos terceiros, que são independentes para, precisamente, poderem gerir uma conta que serve de garantia entre duas partes. Ora, aqui o Banco de Portugal permitiu que esta conta tutelada fosse criada no próprio BES. E, portanto, podemos aqui dizer que, de alguma forma, o Banco de Portugal entregou o galinheiro às raposas, entregou uma conta de garantia, de tutela, permitindo que fosse o próprio BES a ter essa conta, essa conta escrow. É referido no relatório desta comissão que o Banco de Portugal não teve suficiente controlo, que a conta foi aberta sem os fundos necessários e que depois, mais tarde, veio a determinar que esta conta que serviria para garantia, afinal, serviu para o reforço de capital do BES. E, portanto, a nossa pergunta é se considera, como é que considera todo este processo e se considera que os lesados do BES acabaram por ser também lesados do Banco de Portugal e destas decisões que foram tomadas de permitir a abertura desta conta no próprio BES.
O que lhe posso referir em relação a isso é repetir o que está no relatório. O relatório, tal como referiu, no entender da Comissão, todos os procedimentos deveriam ter sido diferentes, pelas razões que lá são referidas. Sinceramente, não lhe posso dizer mais do que isso.
Muito bem. Depois, uma questão que também já foi aqui abordada e que queria também ainda colocar, relativamente ao BESA, e que já se iniciou de alguma forma essa discussão, mas eu penso que é importante nós aprofundarmos, porque estamos a falar de uma parte muito importante dos problemas que aconteceram no BES. Todo este problema surge em função de uma autorização do Banco de Portugal para uma linha de liquidez entre o BES e o BESA, que chegou a comprometer mais de metade dos fundos próprios do BES, atingindo quase 4 mil milhões de euros, sabendo o Banco de Portugal de todos os problemas que se colocariam na supervisão da atuação do banco em Angola. Era conhecida a dificuldade que se veio a verificar. Nós sabemos que este problema era conhecido desde 2013, sendo que não mereceu, nessa altura, qualquer ação por parte do Banco de Portugal. Nós, quando lemos o relatório, até achamos curioso que se refira aqui as interações com a KPMG Angola e com a KPMG Portugal, que na verdade, além de serem a mesma empresa, eram constituídas pelas mesmas pessoas e presidida até pela mesma pessoa. E portanto não deixa de ser curioso como este sistema de supervisão independente funciona com entidades que têm que comunicar entre si, mas que na prática, como era este o caso, estamos a falar da mesma entidade. E sobre esta situação de Angola, gostaria, além do comentário à situação anterior, há um aspecto que eu queria também obter a sua resposta. O Governador do Banco de Portugal foi ouvido aqui na Assembleia da República, na Comissão de Orçamento e Finanças, no dia 18 de julho de 2014, já depois da saída de Ricardo Salgado e já depois de uma troca de e-mails entre o Banco de Portugal e o Banco Nacional de Angola sobre o BESA, e disse aqui que não esperava quaisquer impactos negativos do BESA no BES, em 18 de julho de 2014. E a nossa pergunta é, das duas uma, ou Carlos Costa tinha uma grande confiança na garantia pública angolana relativamente àqueles fundos, e nesse caso não se compreende porque é que parte dos créditos do BESA passaram para o Banco Mau, inviabilizando essa garantia pública, ou então a outra hipótese, que é a mais credível, que nessas afirmações que fez aqui na Assembleia da República, Carlos Costa mentiu, faltou à verdade ao dizer que não haveria impactos do BESA no BES. Qual das duas opções é que corresponde à realidade na sua visão?
Em relação à primeira questão, eu estava a ver se me recordava a data em que o Banco de Portugal isentou não só o BESA, mas outras filiais no exterior do grupo, isentou dos limites de grandes riscos. Salvo erro, terá sido por volta de 2005. Portanto, não, desde essa data que não havia limitação ao financiamento que podia existir entre a casa-mãe, BES, porque o BES tinha 100% do capital do BESA. Quanto à questão, e creio que eu já me referi a intervenções anteriores, já me referi e já veio aqui à colação essa exposição, esse aumento de exposição muito rápido, que chegou a um ponto em que, de facto, 50% dos fundos próprios do grupo estavam aplicados através do BESA. Eu tive a oportunidade de referir que uma das razões por que isso aconteceu, no entender da Comissão, foi porque a supervisão do Banco de Portugal não se preocupava com as relações internas ao grupo, olhava para as contas consolidadas, por outro lado, as contas do BESA eram aprovadas, eram certificadas sem reservas pela KPMG Angola, exatamente, porque também temos que ver o contexto em que tudo isto se processa. Isso fazia com que nas contas do BES não houvesse qualquer reserva, por sua vez, relativamente a essa exposição, porque era suposto que não havia risco, portanto. E o que a Comissão diz é que isso foi mau, é que a supervisão devia ter olhado para as relações intergrupo e devia ter concluído que aquela exposição era excessiva. O relatório diz isso preto no branco. Qual era a segunda questão que o senhor punha?
Era precisamente sobre as declarações de Carlos Costa. Aqui, já disse que não iria haver a risco.
Ouça, eu não posso responder pelo ex-governador, que eu, aliás, tenho como uma pessoa séria. E estou convencido que, e isto é uma mera opinião pessoal, que se ele disse aqui que não havia perdas, a informação que lhe tinha chegado devia apontar nesse sentido e que reflete aquilo que eu acabei de dizer. Não havia mal, mas não havia a percepção do verdadeiro risco, até muito tarde, do verdadeiro risco que o BESA representava, que resulta de tudo aquilo que é referido no relatório.
Não, precisamente, se havia essa confiança, a minha pergunta é porque é que então foram parte desses créditos do BESA para o Banco Mau. Se havia essa confiança na garantia pública, ou seja, por isso das duas uma, ou havia excesso de confiança, ou então se havia confiança não se percebe de facto porque é que foi para o Banco Mau.
Uma das questões importantes, mas mal explicadas de todo este processo, é a garantia soberana de Angola. É uma questão crítica pela dimensão que tinha e pelas implicações de natureza política. A comissão independente, e isso é referido no relatório, apenas avalia uma questão em relação a isso. É se o Banco de Portugal fez bem ou mal em ter considerado que, de um ponto de vista prudencial, a garantia não poderia servir para efeitos do cálculo de rácio de solvabilidade, quer do BESA, quer do BES. A comissão, e diz, não se pronuncia, nem tinha elementos para isso, sobre uma outra questão distinta e muito importante. É como é que essa garantia deixa de ser considerada depois da resolução. O que a comissão diz é que uma análise numa perspectiva prudencial rigorosa do valor da garantia, havia um problema, que era a circunstância do Banco de Portugal, tanto quanto a comissão pôde avaliar, o Banco de Portugal não teve acesso aos anexos da garantia que indicavam os créditos concretos que a garantia cobria. Esse era um dos aspectos. O outro aspecto menos importante era uma discussão jurídica de saber se aquela garantia podia ser equiparada a uma garantia face demand, isto é, o beneficiário da garantia, quando acha que o deve fazer, aciona a garantia. E do outro lado, não há nada a fazer senão corresponder. Havia dúvidas. Agora, a principal questão é que foi argumentado com a lei angolana sobre sigilo bancário para não ser dado conhecimento ou anexo com os créditos concretos. Nessas condições, a supervisão do Banco de Portugal disse: numa perspectiva prudencial, esta garantia não pode ser considerada. E a comissão diz que a supervisão tem razão e o Banco de Portugal, porque sem saber quais são os créditos, como é que se avalia em condições é que a garantia pode ser ativada? Mas esses, sabe-se que esses anexos existiam. E uma questão distinta é saber se uma garantia de um Estado ao mais alto nível, que foi prestada pelo Ministro das Finanças angolano, suportada por uma deliberação do próprio Presidente da República de Angola, se essa garantia não devia ter tido outro tratamento. Não me pronuncio sobre isso, porque não sei, não tenho informação.
Senhora Deputada Cília Meireles, a palavra é sua, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo mais uma vez e agradecer-lhe a colaboração que está aqui a dar com a Comissão. E eu li atentamente o relatório e vou tentar cingir-me nas minhas perguntas ao relatório, porque, de facto, há muitas outras coisas que suscitam perplexidade e muitas que se passaram E em todas elas o papel do Banco de Portugal e da supervisão é importante. Mas eu fiz aqui um exercício com o relatório que foi tentar começar do princípio.